Mm-hmm. I am speaking.
You are, no, yes, people is.
Green is
especially if you.
No, here,
yeah.
Turned on, yeah.
Oh, yeah, yeah.
Good afternoon, everyone. Let's begin our session of the GAC with the.
Vamos começar. Vamos começar com a equipe de trabalho de revisão da elasticidade de segurança e flexibilidade. Aqui à minha direita está o presidente da equipe de revisão, Alessandro Pisanti. Possivelmente ele goste de apresentar os colegas da equipe de revisão que estão presentes hoje, mas entendo que o senhor vai apresentar um material referido ao assunto e talvez os membros do GAC tenham perguntas para realizar. Eu passo a palavra então. Obrigado, senhor presidente, disse Alejandro Pisanti. Quem está falando agora. Eu gostaria de agradecer os membros do GAC por abrir a sessão dentro do cronograma e dar um espaço para nós apresentarmos o nosso trabalho. O meu nome é Alessandro Pisanti, diz o palestrante. Eu sou um orgulhoso presidente da equipe de revisão de segurança, estabilidade e flexibilidade. Estamos escrevendo um relatório referido a esse assunto. Há vários membros dessa equipe que estão aqui na sala. Sema Makala, que vai fazer a apresentação. Alice, que também preparou a apresentação. Alice Munha. Há também um representante do GAC, que vai falar também dessa equipe de revisão. Martin Hannigan, David Cake. E Henry Philip. Como estão sentados aqui atrás, eu não sei se eu vou lembrar de todos. Também vou dizer que agradecemos muito aos membros do staff da ICANN, que também nos apoiam e que fizeram um trabalho muito bom e que facilitaram também o nosso trabalho. Fundamentalmente, Alice Johnson. O senhor Olof Nordling e outros membros da equipe de segurança, Patrick Jones, Jeff Moss, e com certeza estou esquecendo de alguém. Também está Denise Michel, mas eu quero agradecer a todos eles. A apresentação que preparamos para todos os senhores é muito simples. Basicamente, o que queremos fazer é mostrar umas recomendações. Não vamos entrar em detalhes, mas sim, vamos aceitar as perguntas que estejam interessadas. Vamos contar o que a gente fez, quais nossos pontos de pesquisa e responder as perguntas. Primeiro, temos que lembrar que essa equipe de revisão se reuniu com base na afirmação de compromissos. Essa é uma das quatro equipes de revisão que tem o mandato da afirmação de compromissos. E o mandato começou precisamente em 2010, no mês de outubro. No mês de dezembro de 2010. Estamos reunidos há 18 meses nesse projeto. Essa foi a duração esperada. E esperamos conseguir também que consigamos terminar o trabalho no prazo previsto. Estão também os representantes das organizações de apoio, há um designado pelo GAC e outro representante do CEO da ICANN, do presidente e do CEO. E estamos divididos em subequipes. Há duas divisões. Nos primeiros meses, houve uma divisão funcional em regras e políticas de implementação e de gestão de riscos, e também um conjunto de documentos que estão já prontos. Dividimos novamente a equipe numa equipe de redação principal. A equipe de redação estava a cargo da edição, dos assuntos de redação em termos gerais. Também de reunir, de fazer um rascunho até a versão número 23 dentro desse processo, que diz que houve um trabalho muito intenso. Em grande parte dessa redação e nova redação teve base nas consultas públicas das diferentes versões desse rascunho e dos diferentes pontos encontrados e das contribuições da comunidade. Outra característica do processo que eu quero apresentar é que decidimos fazer alguma coisa diferente ao que fizeram outras equipes. Decidimos, nesse sentido, não chamar a pessoas experimentadas, mas confiar no na nossa própria experiência. Isso tem base na ideia de que o tempo que levaria a redigir os termos de referência para que seja consultado por outros era o mesmo tempo que nos levaria a nós. E o nível de penetração, de conhecimento da nossa revisão é, sem dúvidas, um nível no qual não teríamos que trazer qualquer pessoa especialista no assunto. Isso queremos que vocês levem em consideração. Isso é uma revisão das ações da ICANN com o objetivo de preservar e melhorar a estabilidade, segurança e flexibilidade do DNS. Portanto, é importante definir isso. Esta não é uma revisão de informática ou técnica. Não se refere a como a segurança funciona dentro da ICANN. Não está procurando quais são as formas de encontrar as vulnerabilidades mais recentes, nem de fazer um teste de penetração, Não é um trabalho técnico, mas está num nível no qual estamos trabalhando. E não é também uma revisão política. Não é uma revisão de ampla escala das políticas que estão desestabilizando o DNS a longo prazo, mas pensamos que é um marco de gestão de risco, mas não é nossa tarefa revisar esse nível de risco. Também consideramos que o relatório é bem amplo e equilibrado no nível que está funcionando, ou seja, na forma em que tem o mandato os AOCs. Tomamos esse trabalho muito a sério a partir da afirmação dos compromissos e percebemos que a afirmação de compromissos e as mudanças afetam a ICANN de maneira muito importante. Ou seja, não há uma lista de verificações para revisar ponto a ponto que está fazendo a ICANN, mas é muito maior, é uma responsabilidade bem maior. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos manejar sem a nossa revisão, mas não se trata do GAC e de alguma outra parte da comunidade. Não é para eles que nós estamos dando essas contribuições da revisão. E esse seria um passo muito importante no estabelecimento e teste de modelos de múltiplas partes interessadas. É um mandato com o qual temos que ter muito cuidado, tem que ser profundo, completo, equilibrado. E se fracassamos, vamos sofrer isso de uma forma muito particular e vamos ter que fazer uma revisão, outra revisão, e todo esse processo devemos levar em consideração. O conteúdo do resultado, eu não sei, aqui estamos apresentando os prazos e a história do trabalho que fizemos. Se avançamos, vamos ver as recomendações. Por isso, eu acho que melhor que ver as 28 recomendações, eu vou fazer uma revisão muito breve e Samuel Matada vai falar da estrutura desses documentos para que seja mais fácil de ler. O nosso achado principal é que a ICANN está funcionando bastante bem na missão de preservar e melhorar a flexibilidade, elasticidade e segurança do DNS. Pode haver mudanças nessa missão, ou seja, há espaço para as mudanças. Se dizemos que não, seria um eufemismo que há muitas coisas que não estão bem. Há muita coisa para mudar por qualquer uma das áreas. Não encontramos qualquer crise que esteja por acontecer a nível de flexibilidade e estabilidade. Encontramos melhoras que podemos implementar nos documentos, nas decisões e nas ações. A documentação se converteu numa coisa um pouco mais complicada como resultado da interação com a ICANN. E talvez isso provoque um desafio maior, fazer essa revisão, porque tínhamos um alvo que avançava e os ajustes feitos, a missão do planejamento era constante. Estamos satisfeitos com isso, porque significa que estamos avançando no caminho certo. A ICANN tem que ter uma definição muito boa do que é a segurança, estabilidade e flexibilidade. Eu, a nível pessoal, acho que as perguntas ou questões do alcance sempre vão ter a ver com a ICANN e sempre vai ser um objetivo que vai estar avançando. Junto com o staff da ICANN e os membros da comissão, podemos dizer que a ICANN tem três espaços para a estabilidade e a flexibilidade. Um deles é as pessoas que estão nos servidores operados pela ICANN, as operações da ICANN, que eu acho que são hierárquicas e que têm uma estrutura hierárquica. Também é um segundo âmbito onde a ICANN interage com outros. Aí não há um mandato, mas tem a capacidade de liderar ou cooperar com outras operações. E um terceiro âmbito que é o resto dos espaços dentro do mundo onde a ICANN trabalha, e aí é onde vemos a todos que consultam o DNS, o ISPs, a infraestrutura do DNS, as pessoas que estão interessadas em utilizar o DNS em forma criativa, aqueles que querem atacar a internet através do DNS e tudo isso. Mas a ICANN não tem qualquer mandato nesse sentido. Portanto, esse terceiro item tem que ser considerada como chegada à comunidade. Isso não pode ser feito através da ICANN, mas tem que existir uma liderança de outros para fornecer a informação necessária e, muito especialmente, na gestão, que tem a ver com a gestão de riscos. Aí temos que considerar como a origem dos riscos. A ICANN não está sozinho trabalhando na área. Não é que tem um mandato a respeito dos hackers que estão na Angola e que tem que deixar de incomodar o DNS. Não é por aí, não. Essa seria a parte básica que queria apresentar e eu passo a palavra para Simon. Obrigado. Assume a palavra. Michael diz, Simon McGallagher diz, temos 28 recomendações e não vamos detalhar cada uma, mas vou falar a respeito de quais são os assuntos chaves. Em primeiro lugar, então, vamos ver o mandato do grupo. Nós decidimos dividir o nosso relatório para refletir esse mandato. Então, na primeira sessão, falamos basicamente do que é a estrutura e o alcance da ICANN a respeito dos CCRs. Nas nossas recomendações, podemos ver que a ICANN que poderia fazer é ajudar a esclarecer coisas que já existem, para que fiquem claras e simples para a comunidade entender. Utilizar uma linguagem, uma redação que seja coerente, que seja uniforme. Utilizar essa linguagem para definir as relações de SSR num esquema, modelo de múltiplas partes interessadas. Todos têm que entender quais são essas relações e elas devem ser eficazes. Nós achamos que é a chave para o sucesso dos SSR. Então, essas primeiras recomendações falam do nosso desejo para que isso aconteça. Na segunda parte do relatório, na parte mais de fundo, se vocês querem chamar de alguma forma, tem a ver com a implementação da ICANN, E também com a atividade e o âmbito do CCSR, da recomendação 7 a 22, falamos, em primeiro lugar, de como definimos os definidos da ICANN, como se medem em termos dos alvos fixados, como podemos dizer se tivemos sucesso ou não. Então, precisamos definir mais ao respeito dos alvos, a forma em como a comunidade pode reconhecer se a ICANN está fazendo um bom trabalho com o CCSR ou não. Vemos também a estrutura, o orçamento atribuído aos CCSR. E um dos achados é que se gasta muito dinheiro, acho que são 7 milhões de dólares ou alguma coisa por aí, na atividade de CCSR, mas poder rastrear como se gastou esse dinheiro dentro da instituição é difícil. Então, temos que ter clareza no orçamento e de objetivos, e esse é um ponto que marca as observações. Então, também vemos como a ICANN deve pensar em se torna uma organização focada nos processos, ver quais podem ser outros, que outros esquemas podem funcionar. Essa seria como uma nova certificação, talvez, das atividades exclusivas da ICANN, como se a ICANN devesse alinhar seus processos com outras organizações de padronização. Também vemos o que é a extensão, como se utiliza a ICANN a missão de estender para afetar as atividades que realiza, as áreas excelentes, que isso se realiza muito bem, eu trabalho muito bem, e outras áreas deveria considerar, a ICANN deveria considerar trabalhar em cima dela para que essa extensão tenha um efeito mais real, especialmente o que tem a ver com a comunidade que está mudando, assim como a natureza da internet e as partes envolvidas também mudam, por exemplo, de NSC. Aí temos um bom exemplo. Aí houve um sucesso muito grande no lugar dos registros, mas alguns dos registradores não estão bem compreendidos aí. Então, temos que mudar aí para incorporar todos esses integrantes nessa função. Nessas outras recomendações que têm a ver com a sessão 3, falamos um pouco do que é o futuro, das ameaças e os riscos a futuro. A clareza da organização para permitir que a ICANN entenda realmente como avaliam as ameaças e como avalia o panorama de ameaças e riscos é muito importante. Não existe qualquer marco de risco formal dentro da ICANN. Achamos que é muito importante saber tudo isso. Se queremos criar um plano olhando para o futuro, temos que entender claramente quais são os riscos e quais as naturezas das ameaças que nos atingem. Então, depois, juntar todos esses planos e ver o que podemos fazer. A última parte tem a ver com um marco de risco adequado. E resumindo, então, porque é um resumo básico dos 28 pontos, e vamos reduzir esses a três setores ou três âmbitos específicos. Alessandro assume a palavra. Heather, desculpe, diz. Alejandro quer dizer alguma coisa? Não? Pronto, então abrimos a perguntas. Heather assume a palavra e diz, muito obrigado pela apresentação do relatório final. Eu sei que isso tem relação com os pontos que falamos hoje de manhã, onde falamos do contrato, do cumprimento, dos registradores, todas essas questões, que eu acho que vocês já têm recomendações que também apoiam os relatórios e os problemas apresentados na comunidade e que também o GAC falou. Há alguma pergunta, algum comentário para os membros da equipe de revisão? Assume a palavra de representante da Austrália. Obrigado, senhora presidenta. Realmente um excelente resumo do trabalho que fizeram. O que falou a presidência hoje tinha a ver com o que fez a equipe de revisão do juiz. De partes, então uma linha em ambos relatórios e tem a ver com a transparência do orçamento, por exemplo, que talvez a equipe de revisão marcou, né? A equipe de revisão de juiz das partes, a documentação também. Nós também analisamos pelo mesmo caminho a situação, então acho que a comissão e a comunidade, quando vejam esses dois relatórios, vão concordar e coincidirem que tem pontos de contato. Dentro da equipe de revisão de juiz, então, eu acho que fica claro nesse relatório de quais são as disposições e se serão cumpridas ou não. O GAC está debatendo também com a comissão diretiva. a respeito das funções da ICANN. Eu acharia interessante se as pessoas podem apresentar algumas perguntas de cumprimento que tenham a ver com segurança e elasticidade, talvez. Não com muito detalhe, mas que faça algum comentário, talvez. Alejandro assume a palavra e diz: o cumprimento foi uma questão muito visível quando começamos a trabalhar, era um ponto muito importante e controversial. Então, analisamos, claro, esse aspecto. Então, em breve, a conclusão é que sim, concordamos. O cumprimento de contratos é uma questão muito importante para a estabilidade da organização, para a segurança também. E estamos falando de segurança e estabilidade. Isso tem a ver com a certidão, com a certeza. Ter formas pré-estabelecidas, prescritas. Por isso, apoiamos do ponto de vista da segurança e estabilidade e elasticidade. Apoiamos, então, todos os esforços que faça a ICANN ao respeito. Inclusive, melhorar, talvez, um pouco mais a questão de cumprimento de contratos. O ponto que tem a ver com cumprimento de contrato. Nós percebemos que esse é um ponto que há muitas forças, porque o cumprimento em algumas partes vem como que entra em conflito com outros elementos. Nós levamos em consideração tudo isso, mas há muitas partes dentro do relatório que marca em forma explícita. Então, nós recomendamos que a ICANN assuma alguma posição a respeito, que tome medidas, que tenha uma forma ascendente de múltiplas partes interessadas que envolvam a todos, para poder chegar a esse cumprimento por parte de todos. Mas, claro, o cumprimento contratual é, sem dúvidas, uma contribuição muito importante. Também eu vou mencionar, como já falei antes, que há alguma coisa que decorre disso. Uma pergunta específica do GAC, que ficou clara na OCE para essa revisão, e era a clareza processual. O que nós vimos foi que, nas funções que estudamos, a ICANN tem que fazer muito trabalho para que o processo fique bem claro. Quando olhamos os processos de desenvolvimento de políticas e o que se são consultados os orçamentos, agora, por exemplo, dentro do âmbito do CSR, do SSR, está sujeito à consulta. E nós achamos que todas essas coisas vão contribuir para a maior clareza desse ponto. E também sabemos que a ICANN pode fazer coisas junto com a comunidade para melhorar a clareza do processo, e que tem relação isso com o comentário que o senhor fez a respeito da segurança e clareza de documento. Assumo a palavra à presidenta, agradeço a contribuição, pergunta se tem alguma outra participação. Assumo a palavra David Cake, do grupo da equipe de revisão, e diz, isso eu acho que também podemos mencionar, que devemos mencionar a questão dos fundos em custódia, que tem a ver com estabilidade e segurança. Eu acho que esses dois pontos têm que ser levados em conta. A presidente assume a palavra e passa a palavra para Singapura. Quem assume a palavra diz: obrigado, senhora presidenta, obrigado à equipe de revisão do SSR pela recomendação tão ampla. O que fico curioso de saber é se, na hora de fazer todas essas recomendações, a equipe de revisão indicou algum prazo, marcou algum prazo para implementar as recomendações, ou pelo menos alguns prazos, porque talvez a equipe de revisão pense que algumas têm mais urgência que outras. Há alguma indicação feita ao respeito, enquanto aos prazos de implementação? Assume a palavra David e diz: eu acho que nós tentamos ficar afastados disso. Por quê? Porque uma da natureza do trabalho de revisão é ter relação com a equipe de segurança da ICANN para saber que nós iríamos a falar coisas que talvez poderiam ser implementadas em algum prazo e outras coisas que poderiam ser recomendações ou ações rápidas. Uma das dos pontos que aparecem aqui que poderiam ser aceitas pela comissão, eu acho que vamos ver implementadas em pouco tempo. Uma das primeiras coisas importantes que vimos da equipe da ICANN é que eles já estavam agindo em coisas que nós fizemos no nosso rascunho. Reagiram perante o rascunho direto, porque eles receberam o rascunho. Então, eu acho que existe a vontade e desejo da equipe da ICANN de agir em cima dessas recomendações. Então, eu acho que rapidamente vamos ver progressos nessas áreas.
Muito obrigada pela sua apresentação e pelo seu trabalho também. Estamos muito surpreendidos com o valor, o montante. Há várias recomendações que são muito úteis, mas eu gostaria de fazer um comentário. Se pudessem escolher um ranking de prioridades com essas recomendações, vocês poderiam colocar isso em ranking? Estariam interessados? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, quais são as suas prioridades. Depois gostaria de destacar, isso eu digo de maneira positiva, vocês asseguraram de forma positiva que a ICANN tentou procurar comentários públicos e nos confundiu um pouco tudo isso do ponto de vista processual, de que o relatório final ele é definitivo ou ainda ficou aberto para comentários? Porque não ficou claro isso. Não ficou claro se a ICANN vai publicar uma parte disso para receber comentários ou não. Por favor, poderíamos esclarecer esse ponto? Alejandro tem a palavra. Sim, como meu amigo, o senhor Echeverria, disse, às vezes devemos agradecer os Estados Unidos dentro de um modelo de partes interessadas. E vamos começar pela última pergunta. O relatório é definitivo. A versão que vocês receberam é o que nós chamamos de versão definitiva e a ICANN abriu essa versão para comentários, seguindo um processo claro. Mas os comentários que a ICANN está pedindo agora estão dirigidos à comissão para a implementação do relatório. Não é que volte para a revisão. Nós, obviamente, podemos reunir-nos e encontrarmos aspectos dos quais não gostamos, mas o relatório é definitivo. Ele é apresentado à ICANN, ao GAC, à comunidade, e os comentários são para a comissão diretiva para ver como, de que maneira pode implementar isso, esse relatório. E com isso esclarecemos o ponto acerca dos comentários que ainda podem ser apresentados. E a ICANN tomou um passo sem precedentes e parece confuso o que eu posso dizer, mas esse passo e determinou que haveria algumas recomendações sobre onde estaríamos no relatório final. E enquanto o relatório ainda estava em rascunho nas últimas semanas, e o que eu acho que eles pensavam é que essas linhas não iam mudar muito com esses 20 e tantos rascunhos que foram feitos. Eles quiseram começar com esse processo antes de esperar pelo relatório definitivo da comissão. Eles ganharam um ano para esse período de consultas e, do ponto de vista de a equipe de revisão, realmente estamos muito satisfeitos e apoiamos esse tipo de consulta. Sabemos que foi uma versão preliminar de rascunho, mas houve coisas que não mudaram. Voltando para a questão das prioridades, eu digo que sempre eu faço uma distinção entre prioridade e precedência. E essa é uma questão pessoal. Temos recomendações que pensamos que são muito importantes ou recomendações sobre as quais a ICANN deveria começar a trabalhar. Então, vamos fazer uma diferenciação entre as duas possibilidades. Trabalhar com o orçamento, com a consulta pública, um marco do dentro da estrutura do CCR, e isso já deveria ter sido feito com um prazo de menos 6 meses, porque já está em andamento e, como disse antes, nós apoiamos esse esforço. E quanto à prioridade, eu acho que o trabalho principal é que não devemos designar prioridades. Essa é uma questão da comissão diretiva, mas em nível pessoal eu posso dizer que há muitas pessoas na equipe de revisão que têm a mesma opinião. A tarefa mais importante da ICANN é aquela que já começou com o grupo de trabalho da comissão, que é estabelecer um arcabouço de risco para o DNS. E eu vou entrar mais em detalhes, porque isso vai ser importante para o trabalho do GAC. Nós começamos a ouvir solicitações e muitas partes da comunidade para que a ICANN fizesse um mapa sobre o panorama de ameaças ao DNS. Analisamos e a conclusão foi que esse trabalho será apenas uma das necessidades da ICANN, porque há muitas ameaças e há algumas prioridades e urgências além delas. Mas devemos considerar o custo de responder ou o tempo que leva a desenvolver respostas às ameaças. Como é feita, por exemplo, a articulação entre essas respostas e situações? Então, passaríamos ao que deve ser uma estrutura de avaliação de risco. Isso é mais pessoal, mas isso está também no relatório, mas eu acho que o arcabouço de risco deve ser abrangente e, por outra parte, nós pedimos ao grupo de trabalho do board da ICANN para que comece a trabalhar e depois continue com o resto, porque é muito importante e também é urgente. É por isso que não podemos esperar por ter tudo que nós precisamos, de que nós precisamos, porque não acabaríamos nunca. Esse é um alvo móvel, como eu disse antes. Eu não sei se respondi à pergunta e não sei se alguém mais da equipe tem mais algum comentário a fazer. A Argentina tem a palavra. Muito obrigado para a equipe pela sua apresentação. E como sou professora de universidade, além de ser assessora do governo argentino, eu vi pouca consciência nas universidades sobre o que está acontecendo na ICANN. Eu sou a única que, em geral, fala acerca dessa questão com os estudantes e com os outros, também com colegas professores. Então, a minha pergunta tem a ver com as atividades de extensão que vocês mencionaram. Vocês poderiam definir essas tarefas de extensão, especialmente as que têm a ver com a América Latina, ou podem fazer algum comentário a respeito disso, e também se poderiam agir como vínculo para que essa voz chegue a essa parte do mundo. Isso é especialmente importante para mim. David tem a palavra agora. Simon toma a palavra. Nós percebemos que há outras organizações que continuaram com esse tipo de processo. Também percebemos que só acerca do sucesso da ISOC com o IPv6, foi muito interessante o que a ISOC fez. E isso é porque fizeram coisas que não são como... Não é uma extensão tradicional do que antes era feito, mas foi feito de uma nova perspectiva. É um exemplo de como podemos ver os problemas desde uma perspectiva diferente para poder trabalhar melhor em extensão. E o que colocamos no relatório é que há coisas que foram bem feitas, mas há outras que podem ser alteradas. Mas eu acho que a tarefa aqui é observar quais são as partes em que a extensão deve chegar. E enquanto muda o panorama da internet e temos novas pessoas na organização, nível econômico, nível de negócios. Então, qual é a forma adequada de atingir essas pessoas sem aumentar muito os custos? Não queremos ser prescritivos, mas recomendamos que a ICANN faça uma avaliação constante para ver se essa extensão sempre tem a mesma abordagem, a abordagem que deve ter. para complementar o que o Simon disse, e agora Alejandro Pisanti está falando, nós levamos em conta parte das atividades de extensão que Simon mencionou para a comunidade da ICANN em comparação com a AISUC e outras organizações, como CMEDZ e outras, que chegam a locações em que há um esforço oficial. Também há atividades operacionais que melhoram a flexibilidade do DNS, que incluem determinar cópias da raiz, e algumas delas são feitas por outras raízes, como a raiz F, que é muito ativa, mas também a raiz L, que foi melhorada, e acho que vemos isso muito favoravelmente. Há um plano, então, para que o DNS apareça dentro de uma caixa, como disse o pessoal da ICANN, que é uma cópia de baixo custo, a raiz L, que pode ser instalada e em poucos dias e com um bom treinamento. Isso atrai as pessoas que são beneficiadas desse benefício, serve para a comunidade de internet local, faz com que o DNS seja mais flexível, sem ter os custos que a comunidade ICANN costuma ter, e é muito útil. E também é feito em cooperação com as comunidades locais. E, como eu disse, não apenas com os gerentes CCTLDs, mas também chega à comunidade técnica do país, e isso inclui, em muitas partes, os universitários. Isso é porque, em alguns pontos, eles são quem tem o conhecimento e o interesse também, e também aos ISPs privados, que a princípio podem ter o mesmo nível de esforço que as universidades, professores, instrutores, as universidades, pesquisadores, para fazer uma implementação mais robusta. E, por último, há vários esforços que existem para a extensão do DNF, DNS e questões da ICANN, como o SSG. E vocês vão observar que alguns pontos em que recomendamos que cada componente da ICANN ou pessoa da ICANN possa ajudar e que leve em conta as considerações da estabilidade, segurança e flexibilidade e que coloquem isso em andamento. A presidente cede agora, dá a palavra aos Países Baixos. Países Baixos, uma pergunta quanto ao que foi dito para os Estados Unidos. Eu tive um pouco de problema para ver as árvores dentro da floresta, como costumamos dizer. Essa expressão nos Países Baixos. Porque há muitas recomendações e eu gostaria de saber se há algum tipo de agrupamento e, claro, como os Estados Unidos estão muito interessados em ver quais são as prioridades reais. Eu posso ver que há muitas recomendações que tendem a que haja mais transparência, como acontece com o SSR e também com o framework e também com a intenção de outras unidades constitutivas e o que pode ser feito com essas intenções. Agora, eu pergunto se esse tipo de agrupamento é uma prioridade para vocês. Agora tem a palavra Simon McCalla. Respeito ao que você disse antes, se você está certo sobre esse primeiro agrupamento, tem a ver com a clareza e há várias recomendações nesse sentido, e que pedem especificamente clareza no orçamento, nas pessoas, no processo também. E o segundo agrupamento sugeriria o que tem a ver com a documentação, a redação, a utilização, e uma vez definida a clareza, utilizá-la para fazer com que seja mais eficiente, quer seja com finanças, quer com as relações públicas, com a ICANN, como a ICANN gere o panorama em geral. Segundo ponto, não apenas fazer as coisas de uma maneira doc, mas também ver como vamos utilizá-las. Há várias recomendações quanto à estrutura, quanto a que haja uma estrutura clara e como vamos implementar cada uma dessas mudanças, quer seja através das pessoas, os processos, ou talvez se tenha a ver com aderir a uma maneira específica de trabalhar, mensurar esse trabalho e que a comunidade possa ver se houve sucesso ou não. Uma das coisas que encontramos nas nossas atividades e que levou muito tempo compreender, que compreendêssemos, é que quando os alvos são claros, às vezes é difícil encontrar alvos mensuráveis dentro dos documentos dessa atividade. Eu acho que há agrupamentos muito específicos aqui e que podemos ver isso nas três sessões do relatório, o alcance da estrutura, a eficácia da implementação e o panorama geral. Essas são as três sessões principais. Alejandro. Alejandro tem a palavra. Para complementar o que foi dito, todos os membros da equipe. Responder a uma pergunta do elevador. O que diríamos em 20 segundos dentro de um elevador, por exemplo? É prioridade para H, que é para GNCO, para o board, etc. E as tarefas mais urgentes são a clareza, e podemos pegar algumas das questões mencionadas por Simon, que sobre a implementação direta. Devemos passar para o seguinte ciclo de planejamento, utilizar as coisas que a comunidade já esteve construindo enquanto a um marco de manejo de riscos e também quanto ao TTSA, que identificou as ameaças do panorama geral da comunidade. E isso foi um feedback muito valioso que esperamos que o grupo de trabalho possa absorver de imediato. Esse seria o ponto mais claro ou os pontos centrais do que nós interpretamos como as necessidades do GAC. E também, claro, o que o Simon disse como que apoia as perguntas feitas no GAC, o cumprimento, a conformidade como assunto central, e já iniciamos algumas discussões gerais, e por isso que não devemos concentrar-nos especificamente nisso. Não é porque não tenha que ser feito, mas é porque esse diálogo já foi gerido. A Heather agora, muito obrigada. Eu tenho aqui duas solicitações para falar. Já é um pouco tarde, tenho a Itália e depois o Reino Unido. A Itália agora. Foi esclarecido que essa solicitação dos comentários feitos pela comissão ficou claro. Depois, se observarmos o IOC, o board, a IOC, o board deve tomar alguma decisão a respeito das recomendações para meados de dezembro ou para a primeira reunião no ano que vem. E isso é muito importante. É uma coisa muito importante lembrarmos sobre o que nós esperamos da comissão diretiva e quando decidir. E depois gostaria de dizer que o que eu vejo aqui, e eu gostaria de elogiar a quem fez esse estudo, que é realmente muito destacado, é que no passado a impressão era que a comissão dependia de dos grupos assessores e voluntários, o Comitê de Segurança e Estabilidade e o Comitê Root Service System. E que agora vocês estão pedindo é um planejamento mais completo, que isto está adotando mais responsabilidade direta por parte do ICANN, com mais investimento para ter mais uma decisão, tomar decisões mais precisas por parte do pessoal. Esse é o aspecto mais importante para mim, realmente é a verdadeira mudança que eu vejo aqui. Muito obrigado. Muito obrigada à Itália. E agora o Reino Unido. Toma a palavra o Reino Unido. Muito obrigado, senhora presidente, pelo resumo do relatório da equipe de revisão. É muito importante. Há muita segurança aqui e não há nada fundamentalmente errado que eu possa criticar. A questão da claridade, da comunicação, estão bem feitas, e também a implementação que temos pela frente. E é bom saber que dentro desse arcabouço, essa estrutura, isso já está sendo gerido, é uma boa notícia. E haverá outra revisão, e com todas essas recomendações e todas essas ações e rapidamente desdobradas, o que você acha que será o próximo passo para a equipe de revisão? Lembrando que nos próximos 2, 3 anos, a senhora mencionou apenas 1, 2 pontos, e há pouco tempo, resta pouco tempo, então, se realmente tudo isso deixa a casa bem arrumada ou não. Muito obrigado. Pensamos muito sobre isso quando estamos fazendo o relatório, pensando que haverá outra revisão, já que nos próximos 3 anos, essa é uma avaliação que nós, de base, que estamos realmente, que apreciamos muito, e a seguinte vai ter que avaliar, vai ter que ser mudada, alterada, melhorada. E daqui a 3 anos, eu acho que, como uma derivação, como uma consequência dessa revisão, eu vou ter um framework de manejo de risco abrangente, que reconheça a necessidade de informação confidencial e também, ao mesmo tempo, trocas bem abertas, e que tenha uma boa conexão, isto é, uma conexão bem interativa com as fontes de informação e as opiniões que surjam desse frame de manejo de risco. Daqui a 3 anos, eu não sei que forma de certificação serão apropriadas para o pessoal, como a ISO 27000, o qual ainda não ficou claro para a comunidade que alguns de seus processos sejam específicos, originais, suficientemente claros, e haverá muita claridade sobre o que é que está fazendo e se está fazendo isso para sua como função básica ou como pelas partes estruturalmente ativas ou também com a comunidade externa. O orçamento, quando observamos o orçamento daqui a 3 anos, realmente deveremos ter certeza sobre o orçamento de segurança, mais de que 80% desse orçamento vai ser bem explicado, e se for 25% ou 40%, realmente isso deve ser bem contabilizado e explicado. E em toda organização, sempre há a preocupação sobre como se explicam as funções de segurança e qual é a contabilidade por trás delas. E quanto à percentagem de orçamento coberta por essa análise, deveria ser bem mais ampla. Essas, eu acho, deveriam ser as partes mais destacáveis. E o Simon também disse, alguém pode completar brevemente, disse ele, o Simon. Essa é brevemente... É a base, é o alicerce, é a primeira revisão das atividades da SSR, e pelo que eu vejo que antes da próxima equipe de revisão, antes de que esteja na frente do relatório final, vamos ter um programa de domínio top level que funcione muito bem. E eu acho que, se esse relatório é implementado, a equipe de revisão deverá revisar como efetivamente as metas e os objetivos serão. E eu isso poderá ser feito em uma segunda ou terceira rodada de revisão de metas e objetivos. Então, e tudo o resto vai ser construído a partir desse relatório. Muito obrigada por esses esclarecimentos. E quero agradecer aos outros membros dessa equipe por ter vindo aqui para se informar-nos sobre o relatório final. E também agradecemos vocês por ter trabalhado sobre essa revisão em forma voluntária. É muito trabalho, o trabalho que vocês fizeram. E apreciamos aqui no GAC o trabalho feito e esperamos continuar debatendo essas questões depois do dia de hoje, com comentários contínuos sobre implementação das recomendações feitas pela Comissão Diretiva, e esperamos continuar com os nossos esforços na área de segurança, estabilidade e flexibilidade da ICANN. Muito obrigada, então, por estar aqui reunidos conosco. Muito obrigado. Para o GAC, agora temos uma reunião sobre o mercado de nomes de domínio. Por favor, peço que fiquem aqui e vamos começar com a próxima sessão daqui a uns segundos.
As we have a number of staff briefing.
Como há vários membros do pessoal, relatores da junta.